segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 18, que tem o título Obsessão. E nós estamos estudando aqui que são 5 casos, né, que o André Luiz está passando para a gente, que são casos de obsessão. E apenas um deles é que tem uma previsão de melhora por conta que a jovem ela está lutando muito na sua intimidade por se melhorar através da prece, na meditação. E isso eleva a vibração dela ao ponto de chegar no nível vibratório dos mentores. E essa ajuda dos mentores está para qualquer um, desde que o nosso foco seja a vibração deles, né? E aí o André Luiz está descrevendo aqui que os obsessores, eles são bastante irônicos, eles estão assim, agressivos, né? Tá todo mundo nessa faixa. E o André Luiz fala: a essa altura, os novos amigos entraram em palestra com as entidades da sombra. Um deles dirigiu-se a uma senhora desencarnada, em tristes condições, que se ligava a um dos obsidiados em posição de idiotia, e falou-lhe bondoso: com que então, minha irmã, parece melhorada, mais forte, ainda bem. Ela explodiu em crise de pranto, todavia prosseguiu o missionário sem qualquer inquietude. Acalme-se. A vingança agrava os crimes cometidos. Para restabelecer a felicidade perdida, minha amiga, é necessário esquecer todo o mal. Enquanto abrigar pensamentos de ódio, não poderá atingir as melhoras que deseja. A cólera perseverante constitui estado permanente de destruição. Não conseguirá articular os elementos da paz íntima até que perdoe de coração.
Interessante, né? Esses elementos da paz íntima, porque assim, se a gente está com raiva de alguém, a gente não tem sossego, né? A gente mesmo fala assim: puxa vida, eu não tô tendo sossego, eu não estou conseguindo dormir. Quer dizer, essa situação, a cólera, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da cólera, né? Quando fala lá dos inimigos, ele coloca que a cólera é como se fosse ataques de demência temporária. Gente, e vamos pensar o que é a cólera? Porque a criatura enraivecida, ela faz coisa, por exemplo, aí o carro e a pessoa vai e às vezes pega o martelo, né? E martela o carro, pega o copo, né? E joga. Eu, no outro dia, eu vi uma cena muito esquisita. A pessoa vinha com um prato, né? E aí, um prato e um copo, numa bandeja lá pra levar no ambiente de trabalho. E aí o copo de suco, não de água, o copo de água, ou alguma coisa clara, caiu no chão. E ela assim: puxa vida, o chão tava todo limpo e o copo caiu. Aí ela pegou, jogou a bandeja e a comida toda espalhou. Então ficou uma área muito maior suja. Quer dizer, um copo só, um copo de água, ela passaria um pano ali e limparia. Mas quando ela jogou a bandeja com tudo, aí não sujou só o chão, não, sujou a parede, né? E ela teve que limpar tudo de novo. E ainda tem que refazer porque era comida de alguém. Então, o que é isso? A gente pensa bem, é uma demência, né?
É.
Porque se ela ia só entregar a comida e limpar aquela aguinha, agora ela ia ter que fazer outro prato de comida, levar outra água e depois ter que limpar aquilo tudo. E vamos pensar na nossa cólera também, né, gente? Quando eu começo lá a falar uma opção de coisa pro outro, que eu sei que vai responder, gente, eu tô acumulando lixo pra mim, né?
É verdade.
Então,
e quem sofre somos
gente,
nós.
Porque é aquilo que os espíritos falam, antes do mal chegar para o outro, o mal ou bem, ele passa pela gente.
É verdade. E aí ele fala, é quase impossível, não, é a interpelada, né? Ela que diz, é quase impossível, este homem afrontou meu ideal de mulher, lançou-me à corrupção, escarneceu de minha sorte, transformou meu destino em corrente de males. Não será justo que pague agora? Não apregoam que o pai é justo? Eu não vejo, porém, o pai e preciso fazer justiça, usando minhas próprias forças. Ou seja, todo obsessor tem um vínculo com o obsidiado. É impossível não existir um vínculo. Tem que ter um vínculo. O vínculo dessa é porque, numa vida passada, aconteceu tudo isso, né? Ele afrontou o ideal de mulher, ele lançou ela à corrupção. Ou seja, de alguma forma, ela ficou frustrada. Por alguma razão, ela ficou frustrada. O que ele fez...
Sentiu lesada, né? E hoje em dia, ele vem, quer dizer, ela vem num processo de cobrança, né?
Exatamente. E o... Porque o doutrinador desencarnado afitasse, compadecido, murmurou. E se fosse o senhor a mulher? Ponha-se no meu caso e pense como procederia. Prontificar-se-ia a desculpar os malvados que lhe atiraram lama ao coração? Cerraria as portas da memória a ponto de anestesiar os mais belos sentimentos do caráter? Não acredito. O senhor reagiria como estou reagindo. Há condições para perdoar. E as condições que eu imponho na qualidade de vítima são as de que o meu verdugo experimente também o sarcasmo da sorte. Ele infelicitou-me e voltou ao mundo. Preparou-se para uma vida regalada de considerações sociais. Titulou-se para conquistar a estima alheia. E o que me deve? Também eu, noutro tempo, não era digna de respeito geral? Não me candidatara a uma existência laboriosa e honesta, com firme propósito de servir a Deus? Então, nós...
Até aqui está numa lógica, é muito interessante, gente. Que a lógica, ela é lógica, né? Ela tem uma razão para pensar assim, né? E são as nossas justificativas. Vamos ver se no nosso comportamento, no nosso dia a dia, a gente não coloca um arrazoado para fazer de tal ou tal forma, né? A gente faz isso. É a nossa posição, né?
E aí... O André Luiz acompanhava a discussão com forte interesse, admirando o individualismo que caracteriza cada criatura, ainda mesmo além da morte do corpo. Veja que interessante. Apesar dela ter morrido, apesar dela ser um espírito, apesar dela saber de um monte de coisa, porque ela está no mundo espiritual, não alterou a intimidade dela.
Já poderia estar livre disso, né?
Exatamente. É, olha como nós fazemos as opções erradas. Ela poderia estar em outro padrão, completamente outro. Tipo, olha só, isso já aconteceu, eu vou procurar
o meu
melhor. Tem aquela
canção na Estrada de Damasco, do Alain Filho, né? Que ele fala, sou o meu próprio espinho. A gente é o próprio espinho, né?
É, na verdade... É porque os obsessores, eles também são igual a gente.
Exato.
Porque nós não precisamos dos obsessores para o atrapalhamento da vida. Porque a gente, por si só, a gente se atrapalha, sabe?
Eu tô lembrando da música, tem um trecho que ele fala, eu podia ser um leme, mas agia como âncora. Gente assim, né? A gente, às vezes, ao invés de deslanchar, a gente mesmo
se prejudica.
Fixa ali, se prejudica e não anda.
Exatamente.
E a vida não anda.
Exatamente. E... O intérprete dessa de nossa esfera, contemplando-a sem irritação, observou. Todas as suas considerações, minha amiga, são aparentemente muito respeitáveis. Todavia, em todos os desastres que nos ocorram, devemos examinar serenamente a percentagem de nossa coparticipação. Apenas em situações raríssimas poderíamos exibir, de fato, o título de vítimas. Na maioria dos acontecimentos dessa natureza, porém, temos a nossa parte de culpa. Não podemos evitar que a ave de rapina cruze os ares sobre a nossa fronte, mas podemos impedir que faça ninho em nossa cabeça.
Essa frase É assim, epistolar, é muito boa, né? Porque a gente só vai... o Chico Xavier fala uma frase muito boa, que é assim: o obsessor, ele não pula a cerca, ele entra pela porteira aberta. Eu acho muito bom, né? E eu, imitando Chico Xavier, falo assim: o obsessor, ele não força, ele entra na caminha que a gente preparou para ele.
Verdade.
Então, gente, tem uma causa e a gente não quer admitir isso, né? Porque ninguém vai botar alguém na minha casa que eu não queira.
É isso mesmo.
Ah, mas aí eu vou me indispor com o outro. Tem um preço, vai ter um preço.
É.
Mas eu tenho a escolha. Eu acho que isso é alguma coisa, assim, que a espiritualidade vai colocando para nós assumirmos a responsabilidade diante da própria vida. Porque a gente fica muito criancinha, né? Ah, mas também é por causa de fulano. É porque fulano fez mal pra mim, né? Fulano fez um trabalho, por isso eu fiquei desse jeito, né? Porque, mas, gente, eu só fiquei desse jeito porque eu abri um espaço para que o pensamento, o trabalho, a vibração do fulano invadisse o meu ser.
É verdade. E podemos fazer uma reflexão com relação à vítima. É, se perguntar, eu sou vítima de alguma situação? Porque aqui o Alexandre está falando que em situações raríssimas poderíamos exibir de fato o título de vítima. Porque no primeiro momento nós até consideramos essa senhora como uma vítima, né? Porque ela está dizendo que ela foi enganada, ela foi totalmente assim iludida, ou seja, ela está querendo uma vingança. E, aparentemente, como ele diz, ela foi iludida. Mas será que ela não participou? Muitas vezes nós criamos as nossas fantasias que vão nos levar ao desespero e depois a gente fala assim: caramba, eu estou muito mal. Aí, mas olha só... O caminho todo, as portas elas se abriram porque nós pegamos na maçaneta e nós fomos entrando porta dentro, né? E depois a gente fica perdido no labirinto. E aí, quando ele fala isso, ela responde, ela fala: olha, suas palavras são filhas da pregação religiosa, mas eu estou à procura é da justiça. E com riso irônico, ela ainda terminou: aliás, da justiça apregoada por Jesus. E o missionário não se exaltou ante o sarcasmo do gesto que acompanhou a observação ingrata e disse-lhe bondoso: a justiça, quantos crimes se praticam no mundo em seu nome? Quantos homens e mulheres que, em procurando fazer justiça sobre si mesmos, nada mais fazem que incentivar a tirania do eu? Refere-se a irmã ao divino mestre. Que espécie de justiça reclamou o Senhor para ele quando vergava sobre a cruz? Neste sentido, minha amiga, o Cristo nos deixou normas de que não deveremos esquecer. O Mestre mantinha-se vigilante em todos os atos alusivos à justiça para os outros. Defendeu os interesses espirituais da coletividade até a suprema renunciação. Entretanto, quando surgiu a ocasião do seu julgamento, guardou silêncio e conformação até ao fim. Naturalmente, não desejou o mestre, com semelhante atitude, desconsiderar o serviço sagrado dos juízes retos no mundo carnal, mas preferiu adotá-la, estabelecendo o padrão de prudência para todos os discípulos de seu evangelho, nas mais diferentes situações. Ao se tratar de interesses alheios, minha irmã, devemos ser rápidos na justificação legítima. Entretanto, quando os assuntos difíceis e dolorosos nos envolvem o eu, convém moderar todos os impulsos de reivindicação. Nem sempre a nossa visão incompleta nos deixa perceber a altura da dívida que nos é própria. E na dúvida, é lícita a abstenção. Acredita que Jesus tivesse algum débito para merecer a sentença condenatória? Jesus conhecia o crime que se praticava. Possuía sólidas razões para reclamar o socorro das leis. No entanto, preferiu silenciar e passar, esperando-nos no campo da compreensão legítima. É que o mestre, acima do olho por olho, das antigas disposições da lei, ensinou amai-vos uns aos outros, praticando invariavelmente. Confirmou a legalidade da justiça, mas proclamou a divindade do amor. Demonstrou que será sempre heroísmo o ato de defender os que merecem, mas se absteve de fazer justiça a si mesmo, para que os aprendizes da sua doutrina estimassem a prudência humana e a fidelidade divina nos problemas graves da personalidade, fugindo aos desvarios que as paixões do eu podem desencadear nos caminhos do mundo. Então, nós vemos aí uma grande aula...
Falando da posição de Jesus, né? Porque quando a gente fala assim, ah, mas a justiça feita por Jesus, né, tem que fazer pra mim, eu fico querendo, assim, uma facilidade que Jesus não tem. Até porque a gente vê o equívoco de Judas foi achando que Jesus iria se safar da conjuntura material toda, né? Naquela hora que é aquele o chamado mau ladrão, né? Que fala, desce a ti mesmo, salva-nos da cruz, né? Se quer salvar muito, não salva a si mesmo. Isso é uma ideia que a gente tem. E o que, que a gente entende como salvação? É a abstenção. Eu faço a bobagem que eu fizer. E aí vou me salvar o quê? De ter consequência. Mas isso é lei da vida sempre. Se eu jogar uma pedra, a pedra vai cair, porque a lei da gravidade vai botar para baixo, né? Se eu soltar uma pluma, a pluma, porque é leve, ela vai ser levada na direção do vento. Então, isso é na vida. A gente, às vezes, joga uma porção de pedra sobre a nossa cabeça, né? E vai querer que, de repente, aquilo ali seja desviado. Se a gente está acumulando isso... E a gente acumula muita coisa, né, Berenice? Muita coisa, gente.
Você vê quanto tempo, às vezes, nós perdemos na nossa vida, as nossas palavras. Quantas vezes nós gastamos energia, uma vibração de falatório, de queixas, de reclamação, de coisas que aconteceram que já faz tempo, sabe? Que outras coisas já aconteceram. Já aconteceram muitas coisas
Exato.
Boas. Mas fica... Eu tenho uma mãe de uma amiga minha... que ela tem em torno de 90 anos, e ela teve um casamento muito complicado. E ela se separou e realmente não quis mais nenhum outro relacionamento. Mas até hoje, ela se separou por volta dos 30 anos, ou seja, há 60 anos que ela vive ainda aquela separação dolorosa, né? Ela está sempre com muito ódio, com muita raiva... A marido dela casou, teve outros filhos, ou seja, era impossível também eles se manterem juntos porque eram com pessoas diferentes, entendeu? Então você não pode ficar cobrando
um acordo, né?
Isso, porque muitas vezes, muitos casamentos quando se desfazem, que as pessoas sofrem, eu sempre pergunto, mas você era muito feliz quando estava casado? Todas respondem, todas as pessoas respondem assim, não, eu vivia muito mal. Então, por que você está chorando um relacionamento desfeito se você vivia muito mal? Ah, porque eu queria viver bem.
Mas aí não é.
Quando você estava casada...
É fantasia, né?
Pois é, quando você estava casado, quanto você investiu para viver bem? Ah, mas a gente brigava muito. Então, por que você está reclamando de quê? Sabe? Então, nós temos que ter, assim...
Uma coerência,
É uma coerência e uma razão. Né? O fulano não me quer mais. Sim, você era muito, muito feliz com essa pessoa e um belo dia essa pessoa falou que não te quero mais. É impossível. Porque um relacionamento, quando se acaba, ele vem se acabando.
Isso.
Nada se acaba de uma hora para outra. Não acontece nada de supetão. Às vezes a pessoa fala, depois de 20 anos de casado, o fulano ou a fulana mudou, arrumou um amante e foi embora. Impossível. Isso já vem dando sinais, vários sinais. A pessoa pode não querer ver.
Exatamente.
É outra história, né? E depois fala que foi surpreendido. Ninguém é surpreendido. As coisas vão acontecendo.
Mas é porque a gente não tem olhos de ver, né? A gente muitas vezes até divide um espaço físico, mas não divide um espaço emocional com o outro. Então você não percebe, você não sabe o que o outro está sentindo, né?
Exatamente. E aí depois fica choramingando. Sabe, tem que ser prático, tem que ser racional. Olha, o fulano quer você, sim ou não? Não, não quer. Então, tchau.
É um direito também que o outro tem, né?
Isso.
Porque ninguém é obrigado, ninguém nasceu atrelado a ninguém.
Isso.
Né?
E aí ela fala, ah, porque ele me enganou, porque nós nos casamos até que a morte nos separe.
Ah.
Eu tenho uma outra amiga minha que fala, mas isso é um agouro, entendeu? Você não pode ser agorada com isso.
Né?
Mas acabou. sabe? Agora, você quer reconquistar aquela pessoa? Se programe para reconquistar numa outra vida, para passar por uma outra situação.
Eu assisti há pouco tempo uma fala, é até um pastor, mas achei muito engraçado isso, né? Quando ele falava assim, porque aí você vai em casa, né? E aí você, aí ele falou assim, mas via ser assim, fala na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, né? E aí tinha que falar assim, com cabelo ou sem cabelo, mais gordinho ou magrinho. E ele foi falando situação, né? Com TPM, sem TPM. Olha, ele foi, se falasse tudo isso, a pessoa ia parar e falar assim, olha, peraí um instantinho, que eu vou pensar mais um pouco e depois eu vou ver se eu vou casar. Porque é isso, gente. É. A gente, muitas vezes, você não casa com o outro. Você casa com o seu personagem que você colocou como ideal.
Exatamente. E se muitas vezes... Porque o noivado é um período seríssimo que ninguém leva em consideração.
E agora não tem mais, né?
Porque pois
não
é, porque o noivado é para ser decidido. Exato. Ali, naquele momento, porque no livro Nosso Lar até aborda essa questão. Esse período, antes do casamento, é para ser decidido como vai ser o dia a dia. Quem vai fazer o quê, quem vai ceder como. Se tiver filho, como é que vai educar. É para conversar sobre as diferenças. Só que no afã de querer de casar, de estar junto, ninguém conversa nada sobre as diferenças.
Porque,
né?
Eu acho que, que o fulano é assim por causa da mãe dele, por causa da mãe, né?
É.
Quando vier pra mim, vai ser diferente. Só que ele pensa a mesma coisa de mim, né? Olha, ela é desse jeito por causa da mãe dela. Mas quando ela vier pro meu, do meu lado, vou dar um jeito. Só que não vai dar jeito, gente.
É. Então,
a gente vai continuar sendo do mesmo modo, né?
Então, quando as pessoas, assim, se dizem que tiveram os relacionamentos matrimoniais fracassados, se for investigar com lucidez, vai ver que ele foi fracassado desde o começo, sabe? Ele já começou alguma coisa falida, entendeu? Porque era um sonho, você construir uma casa pelo telhado, sem sedimentar. Ou estava apaixonado, ou não enxergava, ou então era muito imaturos, que a própria maturidade veio mostrando outras coisas. Mas não importa, se alguém deixou você, olha... Abandona essa ideia de vingança, de posse. É porque tinha que ser. Ninguém rouba ninguém. Às vezes fala assim, ah, porque a outra lá apareceu. Imagina, ela entrou na casa e amordaçou e levou. Não existe, ninguém tira marido de ninguém, ninguém tira esposa de ninguém. As pessoas se vão. Agora, o sofrimento que se causa, cada um é responsável por ele. Agora, quando a gente se faz uma âncora e se faz vítima daquela situação e às vezes perde uma reencarnação toda, anos e anos da vida, gastam energia danada com ódio, com raiva, com vingança, quem está perdendo é a própria pessoa.
Mesmo,
nós estamos vendo aqui uma senhora que está num sofrimento assim muito grande. Ela tem razão? Tem. Ela foi largada e sentiu mal. Ok. Isso é uma dor, tudo bem. Agora, olha quantos anos ela está perdendo da vida dela. Aonde estão as pessoas que poderiam estar caminhando com ela, fazendo ela feliz, participando da construção da felicidade dela? E a gente não vê isso. Esse livro, todos os livros da André Luiz, vem falando todos os assuntos. Não tem um assunto que estejamos passando aqui na Terra que não tem um caso semelhante na obra do André Luiz e que não nos dê a solução. A doutrina espírita, ela dá receita de bolo, mas receita assim, tintim por tintim. Nós é que não queremos seguir, porque esse caso dessa senhora aqui, eu conheço vários casos nesse sentido. Então, a dor dela, o caso dela serve pra gente. E a maneira que o Alexandre vai orientar ela é a mesma orientação que é dada pra gente. Agora, resta saber o seguinte, é ser vítima, qual é o ganho que eu tenho? Porque eu tenho que ganhar alguma coisa. Porque quando a gente não ganha nada, a gente sai fora. Então, esse sofrimento, remoendo essa dor. Ah, porque eu amava o fulano. Às vezes não amava, porque você, todos os dias quando você acordava com fulano, quando estava casado, você agradecia a Deus a presença daquele fulano? Não agradecia. Então, vamos ter lucidez para avaliar isso. Vamos pensar sobre essas questões de abandono, porque muitas vezes somos nós que estamos nos abandonando.
Com certeza.
Vamos pensar sobre isso hoje. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.